Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar o jornalista norte-americano Michael Schellenberger. Michael Schellenberger tem 52 anos. É presidente da Cátedra de Política, Censura e Liberdade de Expressão da Universidade de Austin, no Texas, Estados Unidos. É um dos editores do Twitter Files, reportagens publicadas em 2022 a partir de informações fornecidas por Elon Musk, o presidente do X, ex-Twitter. Mostrou-se que em 2020, antes de Musk comprar o Twitter, a rede social decidiu não publicar informações sobre supostos atos de corrupção de Hunter Biden, filho do então candidato democrata Joe Biden, hoje presidente. Michael Schellenberger, obrigado por essa entrevista.
Muito obrigado a você.
Agradeço também a todos os web espectadores que assistem este programa. Essa entrevista está sendo transmitida ao vivo do estúdio do Poder 360 em Brasília, em 9 de abril de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando sobre a troca de e-mails a que o senhor teve acesso entre funcionários do Twitter no Brasil e nos Estados Unidos. Há informações ali de que funcionários da Justiça no Brasil teriam determinado a retirada de informações publicadas em alguns perfis e que isso deveria ser feito, de acordo com a ordem, sem revelar que era uma determinação da Justiça. É possível dar mais detalhes sobre isso?
É. A primeira coisa para entender é que nos Estados Unidos e outros lugares onde a gente viu censura, o governo tentou de utilizar a censura através de ONGs. Neste caso de Brasil, era uma coisa que eu senti muito chocado, porque o governo, o TSE, era muito agressivo pedindo a informação de Twitter, de X, mas agora, naquela época era Twitter. Por exemplo, eles queriam informação privada sobre as pessoas, inclusive a informação de números de telefônicos. E também eles queriam ler as mensagens privadas das pessoas que utilizaram certos tipos de hashtags, reclamando, por exemplo, sobre as eleições. E outra coisa que o governo ameaçou o advogado de Twitter brasileiro de como perseguição criminal. É uma coisa que nunca tenho visto na minha vida, é uma coisa muito incrível. E também o Twitter, eu sou crítico do Twitter antes de Musk, porque eles censuraram demais, em minha opinião, inclusive esse laptop de Hunter Biden. Mas nesse momento no Brasil, eu achei que os empregados de Twitter, eles agiram com integridade, eles resistiram aos pedidos do governo, eles disseram que não, a gente não vai compartilhar isso, e resistiram muito. Mas as outras empresas de tecnologia, Google, Facebook, Amazon e Uber, eles deram a informação ao governo sem as pessoas saber. O Uber, por exemplo, informação muito privada, onde você foi com o Uber. Eu acho que as pessoas que utilizam esse serviço, eu uso muito, eles não sabem disso. Então, tudo foi segredo, tudo foi... Não existe transparência. Era muito... Eu senti como era uma inquisição espanhola, né? Muitas perguntas e falta de transparência.
O jornalista Glenn Greenwald, publicou em janeiro de 2023, em seu perfil no X, um documento em que o ministro Alexandre de Moraes determina o bloqueio de alguns perfis sem que a ordem, com a determinação de novo, de que a ordem não fosse revelada. Há outros casos assim que o senhor tenha conhecimento?
A gente viu muito disso, né? E, inclusive, é importante saber que ontem, eu acho que foi ontem só que Elon Musk disse que o Alexandre de Moraes pediu que o X faz censura das pessoas e dizer que foi o X que decidiu, que não foi o Alexandre de Moraes. é uma coisa muito incrível, né? Mas também a gente vê isso, que as pessoas e os governos que querem mais censura, eles primeiro tentam de mudar as regras internas do X e das outras empresas para que sejam mais estritos. E depois dizem, ah, essa pessoa é em violação de suas regras. É muito comum. Mas essa é a primeira vez que eu ouvi falar de uma coisa com o governo quiser que o X fazer a censura e tomar a responsabilidade e não dizer que foi pedido pelo governo. Eu acho que viola o que era a prática dos democracias por centenas de anos, né? Que você tem direito de saber sobre as acusações contra você. Não pode ter corte segredo. Não, você tem direito de saber qual é a evidência contra você e tem oportunidade de responder e também apelar essa informação. Nada disso aconteceu aqui. E uma pessoa pode dizer, ah, eu sou uma empresa, talvez você pode se expressar em outras empresas, mas os governos são muito agressivos, eles tentam de eliminar a sua voz de todas as redes sociais, não era somente de X. Eu achei muito incrível, pode destruir uma vida, uma pessoa como eu, como jornalista. Eu ganho meu salário de poder publicar. Se as pessoas não podem ler os meus reportagens, eu não posso sobreviver como jornalista.
Quando o senhor diz governo, no caso brasileiro, o senhor está se referindo à justiça.
À justiça, da justiça, verdade. Não era, bom, tá. Era, eu queria dizer também, era um pouco complexidade, porque os arquivos de Twitter Brasil que a gente publicou, foi de 2020 até 2022, quando foi o Elon Musk comprou a empresa. E primeiro havia pedidos do Congresso brasileiro e também pedidos do promotor de São Paulo. E ao final era do TSE, de Alexandre de Moraes diretamente, mas sim, era do judiciário. Judiciário.
O senhor publicou todos os documentos a que teve acesso?
Mais ou menos. Houve algumas coisas que não tinha alguns correios eletrônicos que só era de celebrar um aniversário ou bem-vindo a uma nova pessoa que a gente não publicou, mas a gente publicou tudo que a gente achou que tinha importância ao público. Agora, eu quero dizer também que houve dois jornalistas brasileiros, que se chama David Agapi e Eli Vieira, que ele escreve para a Gazeta do Povo. E David é um freelance jornalista como eu. Mas eles trabalhavam comigo em fazer essas reportagens. Eles me dizem que eles acharam mais coisas que eles acham interessante para o povo brasileiro e é possível que eles vão publicar.
Quando eles disseram quando pretendem publicar isso?
Não? Eu não sei. E a verdade é que também existem mensagens de Slack, que é um tipo de sistema de mensagens interno para o Twitter, para o X. Que existem poucas coisas lá e não tinha tempo para ler. Eu sinto um pouco envergonhado, porque eu morei no Brasil, eu amo muito o Brasil. Uma vez eu pensei que eu ia morar aqui, mas eu nunca investiguei os arquivos de Twitter Brasil. Eu estava ocupado com muita coisa, claro, e existe uma guerra contra a expressão livre agora, que é mundial. O motivo meu de publicar agora é que eu ia visitar o Brasil, eu dei uma palestra um fórum da Liberdade em Porto Alegre, e eu pensei, eu vou para o Brasil, devo ver que existem, e David e Eli também perguntaram para mim, a procurar e ver se houvesse arquivos de Twitter, e por isso que eu publiquei. Mas eu queria dizer, porque algumas pessoas pensam que existe uma grande conspiração ou tal, mas a verdade é que não. Eu não disse para Elon Musk que eu ia publicar, eu nunca disse a ele em avanço que publiquei. A única coisa que ele pediu dos jornalistas que publicam nos arquivos de Twitter é que publicamos primeiro a X e não por nosso próprio publicações.
Certo. Essas novas publicações que serão feitas, o senhor participará disso também ou serão feitas só pelos
Não,
jornalistas
eu disse
brasileiros?
para eles que se eles quiserem fazer, eles podem, né? Eu estou aqui, mas eu decidi ficar no Brasil mais uma semana que eu pensei ia, e só para ter esses tipos de conversas com pessoas como você, mas eles são muito mais enfocados nos detalhes que eu.
Voltando à troca de e-mails que o senhor
É.
revelou entre funcionários do Twitter, do então Twitter no Brasil
É.
e nos Estados Unidos, mencionam-se ali funcionários da Justiça que teriam feito o pedido.
É.
Os nomes são mencionados nessas trocas de e-mail?
Somente eu sei que Alexandre de Moraes está mencionado. Eu acho que ele deve estar nos arquivos que a gente já publiquei.
Mas o e-mail não vem dele, né? Alguém.
Não.
Então, essa pessoa que transmitiu o e-mail, que escreveu, a gente sabe
Exatamente.
quem é, enfim.
É importante dizer que a gente só tinha acesso aos e-mails dentro do X Twitter, e a gente não nenhuma documento, por exemplo, do governo, a gente não tinha visto nada disso, nada foi mandado, porque é importante entender, os e-mails estavam em inglês, porque
Certo.
eram do advogado de Twitter, que se chama Rafael Battisti. Agora ele é fora da empresa, mas era entre Rafael Battista e seus colegas em São Francisco, onde está o Rede de X.
Mas eles mencionam o nome de alguns funcionários da justiça ou não é mencionado? Ou é mencionado, mas não aparece? Enfim.
Sou Alexandre de
Só Alexandre
Moraes,
Moraes que
mas
aparece
também
ali.
houve um membro do Congresso petista, eu não lembro bem o nome, Gisel, talvez, eu acho, desculpa, não sei. E também falaram do promotor de São Paulo, mas eles não deram o
Certo.
nome dele.
Certo. Bom, o Elon Musk diz numa gravação que o senhor repostou no X que foram feitos pedidos em nome de Alexandre de Moraes, como no outro caso ali também. É possível saber quem são especificamente essas pessoas que teriam falado em nome do ministro? Eu insisto na pergunta das pessoas que aparecem. Não,
Eu
não
não
aparece isso.
vi, não vi.
Tá.
Muitas vezes, o que o Rafael Batista, o advogado de Twitter Brasil, disse é que só houve um processo, ou que eu vou para um hearing. Desculpa, não sei a palavra para hearing.
É uma audiência pública.
Uma audiência, eu tenho uma audiência. Inclusive, houve muita emoção nos e-mails. Outra coisa interessante, as pessoas dos Estados Unidos preocupavam muito, e eu achei muito doce, eles preocupavam muito sobre Rafael Batista, porque uma vez ele disse, uma advogada de Twitter no São Francisco disse para seus colegas que vocês têm que entender que o Rafael Batista está sendo prosseguido, né? Por o TSA,
Perseguido, né? Seria a palavra certa.
perseguido, né? Por o TSA, ele tem risco. E eu achei uma coisa muito que sente muito, né? Que uma pessoa está sacrificando alguma coisa, coragem de pessoa. E também ontem o Elon Musk disse que estava preocupado sobre seus empregados do Brasil. Eu sinto muito, né? Eu também estou preocupado por eles.
Passando agora para outro trabalho sobre os Twitter Files, mais amplo, né?
Sim.
O senhor divulgou todo o material a que teve acesso? De novo, a mesma pergunta que eu fiz em relação ao conteúdo brasileiro. No conteúdo mais amplo, o senhor divulgou todo o material?
Eu acho que todo o material que tinha um interesse público, né? Mas agora, como eu disse, o David e Eli disse para mim que eles acharam mais coisa, que então é possível que eles vão publicar mais. Eles acham Eu estava lendo, a verdade é que estava lendo depressa, né? Eu queria publicar uma coisa quando eu cheguei no Brasil para que eu possa ter esses tipos de conversas. Então, uhum. É possível que venham mais detalhes, mas eu acho que a informação principal a gente já publiquei.
É a partir do que o senhor, do que foi disponibilizado, das mensagens, postagens a que o senhor teve acesso, o senhor sentiu a necessidade de pedir outras informações, outros arquivos para o X?
Ah, eu gostaria de... A verdade é que eu gostaria de ter mais acesso aos arquivos, mas a verdade é que o que aconteceu é que a gente tinha um grande acesso durante dezembro até fevereiro de 23, mas depois eu acho que Elon pensou que foi, não sei como a palavra em português, mas estava diminuindo um pouquinho a importância dos assuntos. Por exemplo, havia esses casos muito importantes, a decisão de bloquear o Donald Trump e decisão de censurar informação sobre Hunter Biden. Então, mas eu tenho muitos arquivos e, por exemplo, houve uma situação de Turquia.
Na Turquia?
O país Turquia. Uh-huh. E que foi o Elon cumpriu com as demandas do governo de Turquia. Uh-huh. E eu investiguei nos arquivos para entender o que estava acontecendo antes de que o Elon comprou a empresa e descobri que a verdade é que Turquia estava exigindo muito de Twitter antes. Uh-huh. E eles estavam resistindo um pouco e às vezes tentando de dar ao governo o que eles quiseram. O que é importante entender é que o pessoal de Twitter, de X, eles queriam continuar a empresa nos países mais autoritários, mas também queriam resistir às demandas, não queriam fazer. E com a situação de Turquia, uma coisa que aconteceu que eu achei importante, era uma coisa que eu disse também para Elon Musk, que seria bom se você publique as informações, as demandas direitas do governo, né? E ele fez isso com a Turquia. Agora, ele também prometeu fazer isso com o Brasil e não fez. E não sei por quê. Não tinha oportunidade de perguntar a ele por que não. Eu gostaria muito de ver isso. Mas também, a gente reuniu com algumas pessoas do Congresso. Eu acho a responsabilidade do Congresso brasileiro a pedir essa informação.
Que diretamente ao X.
Mas também do judiciário, certo. Né? O povo tem que ter controle do judiciário, não pode ter tudo segredo. Pedir o que vocês mandaram para X e confirmar ou desconfirmar o que a acusação de Elon Musk contra Alexandre de Moraes. Porque se é verdade o que ele disse, eu acho uma coisa muito séria de pedir a X fazer a censura em nome de X e não de Alexandre de Moraes.
Deixa eu ver se eu entendi. O senhor teve acesso, o senhor e os seus colegas nesse trabalho tiveram acesso em um determinado período, quer dizer, de dezembro a fevereiro, e aí depois esse acesso deixou de ser franqueado depois desse período, é isso?
É verdade. E também houve muita demanda dentro dos Estados Unidos para informação sobre a censura de informação sobre COVID. E a gente publicou muita dessa informação. Mas a verdade, depois de descobrir que o Twitter não censurou informação sobre as origens de COVID, porque outras pessoas censuraram essa informação, que é muito ruim, né? A gente deve saber de onde vem o vírus. Mas depois de descobrir isso, eu acho que Elon Musk decidiu, a gente já publicou tudo que era muito relevante e depois. Mas eu ainda tenho os arquivos, eu tenho o meu computador, então eu posso ver, eu vou ver e isso que aconteceu, eu vou vejar, isso que aconteceu, que eu vi para todo o Brasil. E Achei muita coisa e eu mandei para Eli e David e a gente tentou de entender.
Voltando à apuração do Twitter Files lá atrás, também foi assim? Quer dizer, foi durante um determinado período, como foi nesse caso brasileiro? Como é que funcionou a dinâmica ali?
O acesso
aos arquivos também foi...
O que aconteceu é... a gente tem uma expressão em inglês que não sei em português, mas eu tenho descrevido o processo como um smash and grab situação. Às vezes, quando as pessoas roubam de uma joalheria, você quebra o vidro, né, e agarra as coisas. Era muito assim.
É um saque, é uma coisa.
A gente entrou e a gente todos somos jornalistas competitivos, né, e é importante entender, porque houve primeiro um jornalista que se chama Matt Taibbi, ele é muito famoso nos Estados Unidos, é muito da esquerda, né? Outro jornalista mais do centro que se chama Barry Weiss, a mulher, ela era editora de página de opinião do New York Times, e ela é minha amiga, e ela me convidou. Eu não fui convidado por Elon Musk, e a verdade é que eu tinha feito críticas dele, então não sei, mas eu não fui convidado por ele. E a gente entrou...
entrou fisicamente na empresa, na sede da empresa, e teve acesso...
De Twitter. Exatamente. Uma sala dentro de Twitter, e era mais fácil para mim, porque eu moro lá, eu moro... outro lado da Bahia, em Berkeley. Então, muito fácil para mim. Eu fui lá cada dia pedindo muita coisa. E eles deram, eles não...
E o senhor gravou isso, fez um download, gravou num arquivo digital.
Eles deram a informação direita, né? Os e-mails e tudo era muito aberto, né? Antes de que eu cheguei, porque primeiro era Matt e Barry, houve um advogado muito famoso, porque ele era o conselho principal, era o advogado principal do FBI, que se chama o Jim Baker, pessoa muito, era uma coisa muito estranha. Ele estava editando, eu acho, os arquivos. Mas o Elon Musk não sabia que ele trabalhava lá. É engraçado, mas Elon Musk comprou essa empresa, mas ele não sabia quem trabalhava lá. E depois de descobrir quem foi, ele despediu esse advogado.
Ele estava lá no momento em que vocês estavam pesquisando?
Antes que eu cheguei. Mas Matt e Barry, eles estavam lá. E Elon Musk despediu ele. Ele saiu esse dia, nesse momento, né? Uma coisa... Ele saiu do prédio. E depois disso, as pessoas, eles deram a informação direito a nós e ninguém editou, ninguém censurou nenhum da informação. Então, a gente conseguiu muita informação.
Depois da saída dessa
cara. E eu cheguei como... Eu acho que eu cheguei o dia depois de que ele saiu. E ele era também um caráter importante na história de Hunter Biden. Porque o que aconteceu com o sensor do laptop de Hunter Biden... Eu sei que é mais relevante os Estados Unidos, mas é mais interessante, porque o que aconteceu é que o FBI fez uma propaganda contra o laptop do Hunter Biden antes de que foi revelado, porque o FBI tinha o laptop. E dentro de Twitter, o pessoal decidiram que o artigo sobre o laptop não violou as regras de serviço dentro de Twitter, mas o advogado que foi do FBI, ele fez argumentos contra, ele foi sucesso e ele fez argumentos para censurar a informação. Eu acho que era parte da conspiração, realmente, para censurar.
Essa pessoa que limitava informações, que foi demitida antes do senhor começar... ter acesso aos arquivos, ela tinha sido do FBI, ela não era mais do FBI,
não,
certo?
Não, ele saiu, mas era coisa muito estranha, uma coisa que é importante para as pessoas entender que o Elon Musk comprou a empresa porque a empresa, o plataforma foi muito, chegou uma coisa muito loucura, muito woke, se disse, muito politicamente correta. Por exemplo, uma pessoa disse que
uma pessoa
que identifica como mulher, mas é masculino. Se uma pessoa diz que ele é homem, não é mulher, ele foi tirado, né? Foi bloqueado, incrível. Então, o Elon Musk comprou para ficar mais livre porque o pessoal era muito politicamente correto, não sei como se dizer.
Politicamente correto.
É, 95% das doações políticas do pessoal de X-Twitter foram para os democratas, por exemplo, não para os republicanos. Era muito do Partido Democrata. Então, essa cultura, mas o que a gente descobriu, que era muito importante, e importante para os brasileiros entender, foi o envolvimento do FBI. Também se chama o Department of Homeland Security, o Departamento de Segurança Doméstica, eu acho. Essas são as agências da policiais, realmente. Eles não devem ser envolvidos em censurar as coisas. É uma coisa que nos choqueou, a gente se sentiu chocado muito disso. E é importante para o Brasil, porque também a gente descobriu, minha colega David, ele descobriu que o FBI também deu conselhos ao governo brasileiro. Também descobriu que adentro do TSE existe um grupo de policiais que estão envolvidos na censura. Uma coisa, e também o ABIN. ABIN está envolvido. Então,
policiais brasileiros.
É, policiais brasileiros. Tá. Eu acho, não sei se foi traduzido em português, mas eu acho uma coisa que deve choquear, né? Porque as policiais não devem se envolver na censura, né? Não deve ser uma coisa do polícia. Essa é uma coisa que deve assustar as pessoas, eu acho.
Um detalhe ainda do trabalho envolvido na apuração jornalística. Vocês chegaram a entrevistar, a procurar as pessoas que foram mencionadas nas mensagens? Todas?
Quando a gente, todas as vezes, a gente manda, a gente chama o right of reply email, que é uma carta formal às pessoas para dizer a gente vai publicar essa e a gente tem essas perguntas e a gente quer falar com vocês. E eu acho que nenhuma vez uma pessoa respondeu, mas a gente sempre dá oportunidade às pessoas responder antes de publicar.
Certo. Bom, atualmente, o senhor certamente sabe, uma investigação sobre uma suposta tentativa de golpe no final de 2022, que teria por objetivo manter Jair Bolsonaro no poder. Qual a sua avaliação sobre essa investigação?
A verdade é que eu não fiz investigação, então eu não sinto capaz de opinar sobre o que aconteceu. Eu também fiz poucas investigações de nosso 6 de janeiro de 2021. Eu tenho muito, é importante a mim ter muito cuidado em o que eu digo, né? Porque eu sou jornalista investigativo e não quero dizer uma coisa errada. Mas coisa que eu queria dizer, que eu achei muito suspeitoso todos os eventos, porque o evento aqui era tão parecido ao evento dos Estados Unidos, e eu acho que a gente precisa investigar mais o que aconteceu. Outra coisa que eu queria dizer é que eu acho que precisa deixar as pessoas expressar a opinião que a eleição não foi justa. E eu quero dizer que eu achei que a nossa eleição em 2020 foi justa. Eu não vi evidência que mostra que foi roubado, nada. Eu não concordo com Trump. Eu não votei por Trump. Mas eu acho importante que as pessoas tenham liberdade de expressar sua opinião que as eleições foram roubadas. E por quê? Porque senão, como vai saber se houve uma coisa correta ou não? Agora, eu acho que existem alguns limites à liberdade de expressão, é claro. Você não pode usar as palavras para roubar uma pessoa, é uma fraude, né? Você não pode explorar os meninos, né, com fotografia, é mal, a gente deve ser ilegal. Também eu não posso...
Pornografia, se você
pornografia, refere. A gente não pode mentir, não posso mentir sobre você para machucar e destruir sua reputação. Isso se chama defamação. Mas o nível precisa ser muito alto, porque eu devo poder fazer críticas às pessoas, né? Mas eu acho que... também eu acho que as pessoas precisam direito de mentir. Eu acho um pouco engraçado, porque a verdade é que todo mundo mente, né? E se você faz mentiras ilegais, é uma coisa muito difícil. Então, os políticos que são egoístas, a maioria dos políticos são egoístas, eles dizem, não, eu não ganhei, eu ganhei, eu fui roubado, tal. Eu acho importante deixar eles dizer isso. Por quê? Porque nessa situação, os jornalistas e os membros da pública podem pedir onde está a evidência que foi roubado, onde está a evidência. Você não tem evidência, então você está mentindo, né? Eu acho que é importante deixar esse discurso e debate existir e não censurar. Também as pessoas dizem, ah, a gente precisa de censurar porque se não censura, as pessoas vão perder confiança nas eleições. Eu acho exatamente ao contrário. Eles precisam de saber que pode haver um debate público, que as pessoas podem debater. Eu estou um pouco surpreendido. Eu falo mais com as pessoas mais jovens que eu, particularmente às vezes os jornalistas, dizem, não, a gente precisa de censurar essas coisas porque eu acho muito sensível demais. As pessoas têm capacidade de avaliar de quem é dizendo a verdade e quem é dizendo as mentiras. Esse pode responder em X, tem a oportunidade de responder, dizer não é correta, você é mentirosa, tal. Eu acho muito, muito importante. O meu ponto de vista é que as proteções da expressão
Liberdade de expressão, né?
liberdade. Deve ser o mesmo na era da internet que anteriormente. Existe um discurso que as pessoas dizem, não, com a internet tudo é mudado, a gente tem que mudar, a gente precisa mais restrições. Eu acho, não, a gente precisa proteger as mesmas liberdade de expressão na era da internet que anteriormente.
Sobre esse ponto, eu queria explorar um pouquinho mais, trazendo o seguinte: o jornalista Brian Winter diz que no Brasil e em países europeus não há algo tão forte sobre a liberdade de expressão quanto a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. É possível esperar que a liberdade de expressão seja igual em todos os países, na sua avaliação?
Agora, eu entendo o que ele está dizendo, né? A gente tem um First Amendment, é uma coisa muito importante. Eu tenho muitas críticas de meu próprio país, mas eu acho que o nosso First Amendment é uma coisa muito beleza, muito bonita, né? Eu gosto muito do First Amendment. E eu entendo também, no Brasil é proibido ser nazista, né? E promover
Nos
nazismo.
Estados Unidos não é,
O
porque isso
nazismo, não.
é
Uma
permitido
coisa
pela primeira
incrível,
emenda.
é verdade. Quando eu era criança, o meu país também ele foi surpreendido, todo mundo foi, que nosso Tribunal Superior, nossa Corte Suprema, eles decidiram em 1977 que os nazistas tinham direito de fazer manifestações não somente num bairro dos judeus, mas era um bairro de sobreviventes do Holocausto e do Holocausto, né? E é uma coisa incrível, né? Não parece muito sensível, parece muito duro, né? Mas esse é o tipo de nível que a gente tem. Agora, ok, Brasil é diferente. Vocês vão, como Alemanha e outros países, vão banir. Mas também tem esse artigo, eu li faz 2 ou 3 dias, e eu fiz uma postagem no X, que diz que a proteção no Brasil de expressões políticas, ideológicas e artísticas tem que ser protegidos absolutamente, absolutamente. Então, eu acho que vocês têm algumas exceções, mas o standard,
O padrão.
o padrão também precisa ser muito forte, né? E porque eu acho uma coisa. Ah, eu acho que é muito de. Eu sou uma pessoa universal. Eu acho que a gente tem direitos universais, que você, como brasileiro, e eu, como americano, que a gente precisa nos expressar. É uma coisa muito natural, né? E eu acho que é importante evitar uma situação que o governo está decidindo o que está correto dizer e não.
Perfeito. Bom, muitas pessoas no Brasil defendem a responsabilização das redes sociais por conteúdos postados por usuários e a obrigação das empresas de remover informações falsas. Há discussões sobre um projeto de lei para isso, enfim, outros mecanismos. Qual a sua avaliação sobre isso?
Eu acho não. Eu acho que as regras dos redes sociais devem ser o mesmo em toda a sociedade. Então, eu tenho dado a minha testemunha ao Congresso várias vezes e eu tenho uma proposta que é que os adultos devem poder o direito de decidir qual informação que a gente pode ver ou ler, tal. Informação ilegal, claro, não. Deve ser censurado pelas plataformas, pelas redes. Mas informação legal e para os adultos, né? Eu acho que as crianças é diferente. E que as redes sociais devem ter esse deve ser o padrão para eles. Eu preocupo muito, né? Porque eu vou dar alguns exemplos, né? Coisas científicas que a gente pensa hoje. A gente tinha outra ideia faz 100 anos, faz 200 anos, né? A gente pensava que a Terra foi ao centro do universo, né? E Galileu necessitava a liberdade de expressão para dizer, não, eu acho que o Sol está ao centro do universo. Mas se os sensores, como você disse?
Sensores.
Os sensores de X dizem, não, a Terra está ao centro do universo, como vai ser um debate científico sobre isso? Precisa ter, né? Então, eu acho é demais. Deixa as pessoas ser erradas, né? Deixa as pessoas dizer coisas erradas, o que a gente acha é errado, porque também a gente, todo mundo, eu acho, tem a experiência de ser errado. Eu tenho escrito 2 livros com 100, de 400 páginas, 100 páginas de referências, e os livros descrevem como eu era errado no passado, né? Eu era muito da esquerda, por exemplo, eu acreditava em coisas que não acredito mais. Mas era importante para mim expressar minhas opiniões e ser errado para as pessoas dizer não. Eu sempre penso em um momento quando eu era na universidade, eu era defendendo o mal, né? E era um companheiro também muito da esquerda, mas ele me trouxe à biblioteca e a gente viu no livro, ele me mostrou quantas pessoas que o Mao tinha matado, né? Que era houve
Mao Tse-tung da China.
Mao Tse-tung, né? Os massacres. Eu sinto muito gratitude a essa pessoa, mas a única maneira que ele podia me mostrar, que pode me ajudar a ser mais correta, é de se eu tinha oportunidade de expressar e dizer, não, Mao Zedong é uma pessoa boa, tal, uma besteira que eu falava com 19 anos. Então, é por isso, né? Eu acho que a mídia social se faz as pessoas ser muito pesados e a gente precisa ser mais leves com a informação e dizer, ah, eu posso ser, talvez eu estou errado, mas eu necessito a expressão livre, a expressão de liberdade para saber quando eu estou errado.
O trabalho envolvido no Twitter Files foi muito grande. Como é que foi a remuneração disso, o financiamento desse trabalho?
Nenhuma remuneração. Era totalmente o orgulho que a gente tinha em descobrir. Como você sabe, se você é jornalista, você vive a ter uma história nova e você quer um scoop, a gente disse em inglês.
Um furo.
Um furo, né? A gente quer ser o primeiro, né? Uhum. Eu sou uma pessoa competitiva, né? E depois é uma reputação, mas eu ganho meu dinheiro de meus
assinaturas dos assinaturas. Assinantes que compram a sua newsletter.
Eu tenho 15 mil assinaturas que pagam. Uma quantidade de dinheiro cada mês, e é por isso que eu ganho meu dinheiro. Mas o Elon Musk, eu pago a ele, ele não paga a mim. Eu pago a ele para ter acesso a X e também ele toma um pouco do dinheiro que as pessoas pagam através do X.
Um percentual, uma participação.
Exatamente. Certo. E também a gente tem nos Estados Unidos, não sei se tem aqui, alguma coisa que se chama Substack, que é um website e também que manda por correio eletrônico às pessoas o artigo. Então eu ganho por isso.
Certo. Do Elon Musk ou do X, o senhor não recebeu nenhum pagamento nesse
não.
trabalho e nenhum outro projeto
não,
de outra coisa?
Não.
Nada?
Absolutamente
certo.
Não.
Perfeito. O senhor disse que o Brasil está à beira de se tornar uma ditadura. Quais são as evidências disso?
Não, eu acho que primeiro era esse processo segredo de fazer a censura. Se você não tem liberdade de expressão, você não tem, você não pode ter democracia, huh? É verdade. E também outra coisa, eu sei esse cara Bolsonaro é uma pessoa controversial, né? Como o Trump. Eu não votei no Trump, mas eu achei que ele deve ter o direito de ser candidato, né? E eu achei muito ruim que houve algumas pessoas nos Estados Unidos que queriam prevenir, né?
Impedir?
Impedir o Trump de ser candidato, né? Porque ele deve ser candidato. Eu fico preocupado, né, com as pessoas usando o sistema para impedir pessoas de ser candidatos. E eu vejo isso com Bolsonaro, me dá medo para vocês. Eu acho que vocês devem poder eleger quem você quer. Agora, as pessoas dizem que ele quebrou a lei e tal, isso. Deve ser consequências de quebrar a lei, claro, mas eu acho que se você está restringindo, impedindo de quem pode ser candidato, você é mais um passo para uma ditadura.
O senhor, importante talvez a gente contar aqui, o senhor esteve no Brasil muitas vezes, há 30 anos, quando eu era estudante, por isso fala português, e nessa época o senhor entrevistou Luiz Inácio Lula da Silva, que não tinha sido eleito presidente ainda, e nessa entrevista ele disse ao senhor que não queria que o Brasil tivesse censura como Cuba, que ele não faria nada para transformar o Brasil nessa direção.
Exatamente.
O senhor postou recentemente essa lembrança e disse que ele mentiu.
Exatamente.
Por quê?
Porque me disse que ele não ia restringir a liberdade de expressão, mas o governo dele está. Agora, as pessoas dizem que o TSE é separado e tal. Eu entendo isso, né? Mas o governo está em favor das restrições, era em favor de fake news bill, né? A legislação de fake news. É totalmente diferente.
Mas o senhor acha que isso se assemelha ao que há em Cuba?
Eu acho que sim, é muito semelhante, né? O governo decidindo que é verdade, não é verdade, é ministro de verdade, que se chama em George Orwell em 1984. O governo decide que é verdade, mas não, essa é ditadura. Se o governo decide que é verdade e falsa, é ditadura. As pessoas precisam de ter seu próprio debate, os jornais devem ser livres a publicar o que eles querem. Então, eu senti muito chateado com isso, né? Porque também, como esquerdista, eu era muito da esquerda, né? Eu era socialista, em verdade. Mas eu era inspirado pelo PT, exatamente porque era muito aberto, né? Ele não era Fidel Castro. Lula era uma pessoa que lutava contra a ditadura. E eu senti muito inspirado por ele, a verdade. Ele era meu herói. Eu ainda tenho respeito a ele, a verdade, né? Uma pessoa muito... as pessoas têm críticas, e eu também, mas é uma pessoa impressionante. Então, eu achei para exigir essa legislação uma coisa muito contraditória. Então, eu senti como ele mentiu a mim.
Já caminhando para o final, algo que não tenha sido perguntado aqui, que o senhor gostaria de comentar ou mencionar?
A coisa que queria dizer, para resumir um pouco, eu acho que existe uma demanda orgânica das pessoas, mais das gerações jovens, que é uma intolerância que me preocupa muito, né? É uma intolerância do discurso. As pessoas confundem, eu acho, as palavras e as ações. As palavras não são ações. Em poucos cenários você pode usar. Eu não devo utilizar minhas palavras para ameaçar você, por exemplo. Isso deve ser ilegal. Mas as palavras, os insultos, por exemplo, as pessoas deixam ser livre e fazer os insultos. Mas também a gente viu essa demanda de censura inorgânica que veio do governo, do ABIM, do FBI. E eu acho uma coisa que me dá muito medo, porque a gente agora também a gente faz pesquisa, investigações por todas as partes do mundo, e a gente vê na Escócia, em Irlanda, na União Europeia, na Canadá, até em Canadá existe uma legislação que botaria as pessoas no prisão por vida, por coisas que eles dizem. É uma coisa incrível a mim. Então, eu acho que existem esses dois componentes, orgânica, intolerância da cultura, e inorgânica dos Estados. E eu acho que a gente precisa de expor os dois e fazer o argumento que a sociedade, a liberdade de expressão é fundamental. E há poucas exceções a isso, e a gente é muito melhor deixar a conversa continuar.
Marco Schellenberger, muito obrigado por essa entrevista.
Muito obrigado a você.
Agradeço a você também que acompanhou essa entrevista no canal do Poder 360 no YouTube. Essa entrevista foi gravada em 9 de abril de 2024 no estúdio do Poder 360 em Brasília. Para ficar sempre atento às novidades e às novas entrevistas aqui, ative as notificações e receba todas as comunicações. Muito obrigado e até a próxima.
Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.